nós vamos conversar agora com Daniel Rebelo Arantes, diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo. Governo do Estado, governador Renato Casagrande, anunciou hoje vagas para o programa Nossa Bolsa já para o ano de 2020. E o presidente vem aqui conversar com a gente, presidente da FAPES, a respeito aí, portanto, do programa Nossa Bolsa. Primeiramente, presidente, boa tarde, obrigado em atender a Band News.
Ah, boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de falar com seus ouvintes.
Presidente, só para a gente poder esclarecer, até para quem nos ouve, né, para a gente falar um pouquinho o que é o programa Nossa Bolsa, e depois a gente vai entrar nos detalhes a respeito das vagas, quem pode participar, quem pode também, como que faz para poder se inscrever.
Pois não. O governo do Renato Casagrande, nosso governador, ele acredita que um dos caminhos mais importantes para conseguir reduzir a desigualdade é a educação. Então, vem sendo feito uma ampla apoio aos processos educacionais de uma forma geral, seja na educação básica, seja na educação superior. Na educação superior, isso acontece via o programa Nossa Bolsa, que é um programa que procura levar a educação superior a todo o estado do Espírito Santo. Então, a gente tem ações em parcerias com as instituições privadas em todos os municípios do estado do Espírito Santo. Claro, onde existem essas instituições privadas. Então, é uma compra de vagas nos mais diferentes cursos de administração, de contabilidade, de odontologia, de medicina veterinária, enfermagem, as engenharias. De uma forma geral, a gente tem uma ampla gama de cursos atendendo a todos os tipos de formações profissionais aqui no estado do Espírito Santo. Então, é um programa que nós compramos as vagas e os nossos cidadãos podem concorrer através da utilização da sua nota no Enem e, é claro, serem de baixa renda ou vulnerabilidade social.
Presidente, quantas vagas serão disponibilizadas para 2020?
1.700 vagas.
1.700 vagas distribuídas aí em todos os municípios aqui do estado.
Diversos municípios no nosso estado. Claro que essa distribuição depende também da existência desses cursos superiores nos municípios, né?
Uhum.
Então, é claro que os municípios que têm uma concentração maior de faculdades e universidades acabam recebendo uma quantidade maior de vagas, né?
Agora, o senhor estava falando a respeito dos cursos, né, presidente, destas vagas. Alguns cursos recebem aí, têm uma disponibilidade maior de bolsas?
Não, os cursos são, a quantidade de bolsa em cada curso depende desse ajuste que é feito entre nós, as necessidades do próprio estado do Espírito Santo e as possibilidades das instituições de ensino superior que vão fornecer essas vagas, né? Então não é uma coisa infinita e também não é possível conseguir qualquer vaga em qualquer situação. Uhum. É tudo um processo de negociação. As pessoas que têm acesso são as pessoas cuja renda familiar per capita é até um salário mínimo e meio para bolsas integrais e de 3 salários mínimos para bolsas parciais.
Ah, bom o senhor falar a respeito disso, de bolsas parciais e integrais. Não há uma quantidade reservada de bolsas integrais e parciais dessas 1.700. Depende da inscrição.
Não, existe uma separação já. A grande maioria, 97% das bolsas são integrais. Tá certo? Apenas uma pequena parcela de 3% são bolsas parciais.
Entendi.
De 50%, só tem 100% ou 50%. Tá?
Uhum. Presidente, desses municípios, a gente está falando nem todos os municípios do estado, né? A gente pode falar principalmente na região norte, também na região sul, contam com faculdades. Para isso, essas bolsas são disponibilizadas, né? Podemos dizer, em cidades-chave, assim, São Mateus, atendendo o pessoal de Pedro Canário, Montanha, dos municípios vizinhos, é mais ou menos isso?
Onde tem faculdade, a gente procurou atender, né? Onde não tem, essa pessoa que mora no município que não tem uma faculdade ou lá uma faculdade com um curso reconhecido pelo MEC, porque a faculdade a gente só oferta em cursos reconhecidos, né? Não adianta um curso que acabou de ser aberto, ele tem que ser um curso que já passou por reconhecimento. Onde não tem isso, o cidadão ele pode ir para o município vizinho ou mesmo vir aqui para Vitória, se o curso que ele deseja está sendo ofertado somente aqui. Isso não há nenhum impedimento quanto a isso, tá? Os cursos são abertos para o estado todo e não há uma limitação. Ah, você mora em tal município, você só pode fazer nesse município. Não, a pessoa pode fazer em qualquer lugar do estado.
Presidente, explicar aqui para os ouvintes como que funciona. Primeiro o estudante ele tem que ingressar na faculdade ou primeiro ele consegue a bolsa e depois vai atrás dessa vaga? Como que funciona? Assim, quais são as etapas até ele conseguir?
Primeira coisa, ele tem que ter uma nota no Enem. Se ele não tiver nota no Enem, ele não consegue nada, tá certo? Então, ele precisa ter uma nota no Enem. Quanto melhor a nota do Enem, ele vai ter mais chance de ele conseguir a bolsa.
Tem uma nota mínima, presidente?
Tem uma nota mínima, sim. Que é a nota mínima que é usada no ProUni também.
Sim, aí depois da nota do Enem, quais são os passos?
Ele tendo a nota do Enem, ele vai escolher o curso. Por isso a gente publica o edital tão antes, né? Porque a inscrição mesmo só vai acontecer lá no final de janeiro. Mas a gente está publicando o edital tão antes para que ele possa olhar quais cursos que estão sendo ofertados, né? A quantidade de vaga em cada curso, para ele poder escolher. Ah, não, eu vou escolher esse curso aqui. Aí ele escolhe o curso, a nota do Enem, e aí ele vai se inscrever depois do dia 29 de janeiro, e aí ele vai concorrer, portanto, de acordo com a classificação da nota dele no Enem. E, claro, ele tem que estar dentro das condições daquelas pessoas que são elegíveis, isso é, as pessoas que têm até um salário mínimo e meio per capita, com recorte para afrodescendente e os bairros do estado presente, que tem uma reserva especial de vagas.
Uhum. Só para ficar um pouquinho mais claro, presidente, ele pois já não. Tem que ter ingressado na faculdade?
Não, por exemplo? Não, ele não ingressou na faculdade.
Ainda não?
Não, ele não ingressou na faculdade. Ele se candidata a ingressar.
Ah, sim.
E depois ele vai nessa faculdade, quando ele for chamado, aqueles que foram classificados, e apresentará a documentação. É muito similar ao ProUni.
Certo.
Uhum. Então, basicamente o mesmo tipo de modelo de trabalho que é realizado no ProUni.
Então, mais ou menos uma garantia de que o aluno vai começar o curso já com a bolsa, né?
Sim, se ele está classificado, né, e ele apresenta todos os documentos, ele começa o curso e vai ter a garantia de que terá essa bolsa até o final.
Presidente, as bolsas são só para graduação ou existem outras modalidades também?
A bolsa esse conjunto de bolsas foi lançado agora de graduação. Mas nós temos também bolsa de mestrado para egressos desse programa. Também existe.
Sim.
Tá? Mas é um outro edital.
Iniciação científica também?
Não, iniciação científica por enquanto não.
Uhum. O senhor falou dos valores individuais de cada bolsa, né? São, só para repetir, quais são mesmo os valores, presidente?
O valor depende de cada faculdade, né? Isso tem uma tabela e de acordo com cada curso. Cada curso tem um valor. Porque o aluno não se mete nisso.
Ah,
ele recebe a garantia de que você terá seu curso pago.
Uhum.
Agora, se for uma bolsa de 50%, ele será informado qual é o valor dos 50%.
Entendi.
Porque não é o valor padrão da faculdade, porque a gente sempre consegue um abatimento em relação ao valor que eles têm no mercado.
Então, as bolsas não têm valores fixos, né?
Não, não tem valor fixo. É o valor de acordo com o curso. Um curso que é mais caro vai ter um valor mais caro. Mas para o aluno isso é transparente. O que importa para ele é que ele vai receber a bolsa e vai poder estudar. Essa bolsa, o valor é pago à faculdade, não passa pelo aluno.
Uhum. São 1.700 bolsas. O governo tem uma estimativa de quanto deve ser investido nisso tudo, presidente?
Tem uma estimativa sim. Ano que vem a gente deve estar investindo em torno de 27 milhões. Esse é quase 28. Para ano que vem. Porque você tem que lembrar que a gente tem um conjunto de bolsistas que já está rodando, né? Então a gente fica com mais ou menos 3 mil bolsistas, 3.500 bolsistas todo ano, que estão permanentemente no sistema. Vai entrando e saindo, né? Medida que eles vão se formando.
Certo. Presidente, quantas pessoas já foram atendidas hoje pelo Nossa Bolsa?
Em torno de 17 mil bolsistas já foram atendidas.
17 mil pessoas já foram atendidas pelo programa Nossa Bolsa,
isso.
Que concluíram a graduação.
Não, não todos concluídos. Eles foram atendidos. Alguns teve, claro, tem desistência, tem perdas no caminho. Mas é um número muito alto também. A nossa desistência é baixa.
Presidente, o senhor começou a entrevista falando sobre os objetivos do governo, né? Nós vivemos um ano em que, no âmbito federal, houve cortes de bolsas. Por que que o Espírito Santo decidiu continuar investindo nisso?
Assim, isso é porque nós temos como perspectiva que a educação é um caminho bastante seguro, já provado, e um dos mais rápidos você conseguir uma mobilidade social, você conseguir integrar as pessoas de forma produtiva na sociedade.
Certo. Fala um pouquinho dos critérios para permanecer com a bolsa. O estudante, ele pode perder a bolsa também, né, presidente?
Pode perder. Se ele for reprovado, né, não tem as regras em relação à reprovação, ele pode ser reprovado, mas ele só pode reprovar até uma determinada quantidade de disciplinas. Se ele passar dessa quantidade de disciplina, ele perde a bolsa. E a disciplina em que ele for reprovado, ele vai ter que pagar por ela, nós não pagamos. Tá?
Então, à medida que o aluno reprova em uma disciplina, essa disciplina que precisa fazer, ele que paga, ele que vai paga. Arcar com esse custeio,
exatamente.
Né?
Exatamente. Isso, assim, para nós, o que a gente fala muito para os candidatos e para os nossos alunos do programa Nossa Bolsa, é que eles se dediquem muito, porque ele está tirando a chance de uma outra pessoa, né, que também precisa muito. Então, poxa, se você foi contemplado, aproveite, estude muito e se forme. Isso é a melhor coisa que pode acontecer para o Estado do Espírito Santo.
Com certeza. Agora, presidente, o senhor estava falando a respeito aí que o estudante pode vir a perder essa bolsa. Essa bolsa, digamos assim, ela é remanejada de alguma forma para uma outra pessoa ou não tem mais possibilidade?
Não, porque não tem como essa determinada bolsa remanejada. Essa não, essa é perdida, né? Ou seja, o dinheiro deixa de ser gasto com essa bolsa. Claro que o dinheiro volta para o sistema e depois ele é ofertado no ano seguinte. Mas é uma perda, né? Porque você já investiu na pessoa, a pessoa já estudou e ela não se formar. Para nós, uma pessoa que não se forma é uma grande perda. Não só pela financeira, mas uma perda de uma chance por uma pessoa.
Entendi. Então, portanto, a partir do momento que o aluno perde essa bolsa, esse dinheiro retorna, né? Vocês deixam, na verdade,
de
investir,
futuro,
de gastar.
Né?
E aí, uma bolsa futura num próximo edital.
Exatamente.
O Nossa Bolsa, esse edital, é aberto de forma anual, por exemplo? Está sendo aberto agora para o primeiro semestre de 2020 ou no meio do ano tem novamente?
Não, é uma vez por ano.
Uma vez por ano?
Uma vez por ano. A gente pretende ofertar esse conjunto de bolsas todo ano, 1.700 bolsas.
Certo. Presidente, eu não sei se o senhor vai poder falar sobre isso agora, mas queria aproveitar, já que o senhor está aqui, Saldanha da Gama pode virar sede da FAPES, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho das perspectivas a partir do anúncio do governo, né, de que Saldanha vai virar a sede da FAPES.
Sim, todo mundo na cidade considera que o Saldanha da Gama é um monumento muito importante. Ele é um monumento histórico, que tem lá embaixo um forte São João, que é do século XVIII, né? Que é importantíssimo, e fora disso tem uma longa tradição na cidade, o próprio Saldanha da Gama. E estava um monumento que estava ali meio perdido. E a FAPES entende que esse monumento pode ser recuperado, a gente tem grandes planos para ele, não só de colocar a sede da FAPES lá também, mas como criar um museu virtual lá no Forte São João. Então, a gente espera que, uma vez que tenha sido feita essa permuta entre o governo do estado e o município, ainda tem alguns trâmites burocráticos a serem realizados, os trâmites legais, e uma vez que ele tenha sido, a gente starta o processo de contratação do projeto de reforma e, posteriormente, a reforma.
Sim, com a FAPES lá no Saldanha da Gama, o senhor acredita que a população vai ficar um pouco mais próxima do que é feito com esse dinheiro da FAPES, né? Às
com
vezes
certeza.
As pessoas não sabem o que se produz dentro das universidades, dentro das faculdades. O senhor acredita que isso vai dar mais visibilidade para esse trabalho, digamos assim?
Eu tenho certeza que sim, porque o salão principal, ele vai ser uma exposição permanente, né? Esse é o nosso plano, aquele salão de baile, né? Principal deverá ser uma exposição permanente das nossas atividades, dos projetos e assim por diante. Assim como o museu virtual, a gente espera que atraia muita gente.
Presidente, agora para a gente fazer um serviço aqui a respeito aí das bolsas, do programa Nossa Bolsa, né? Para a gente fazer um serviço para os nossos ouvintes.
Pois
quem está nos ouvindo agora, que está interessado e deseja fazer a inscrição, em qual site, até quando tem para poder fazer essa inscrição?
Então, ó, amanhã o edital está no nosso site, faps.es.gov.br, tá certo? O edital, a pessoa não se inscreve amanhã, mas ela tem que entender como funciona, saber que documentos ela vai ser exigido dela, quais os cursos e em que lugares estão esses cursos, quantas vagas tem em cada curso. Então, isso é tudo importante para que ela tome a sua decisão e faça o planejamento para quando chegar a realmente abrir o processo de inscrição, que é lá no final de janeiro, a pessoa esteja com tudo pronto, não tenha nenhuma correria, vá direto ao ponto conforme ela deseja. Né? Então, esse é o processo. Amanhã, durante o mês de dezembro, até o final de janeiro, é para saber como fazer, como saber como que o jogo roda, quais são as regras do jogo, como é que ele funciona. Para realmente acontecer o processo de inscrição nesse período de 29 de janeiro a 3 de fevereiro, que é um período curto.
É, o senhor fazendo esse alerta, porque é um período curto, lembrando que as aulas na faculdade já começam em fevereiro, ou seja,
exatamente,
vai ser uma coisa muito rápida, né?
É, exatamente por isso que ele tem que ser curto. A gente espera rodar o SISU e depois, em paralelo com o ProUni, a gente roda a nossa bolsa.
Então, por isso a importância dos interessados prestarem muita atenção no edital, fazer essa leitura minuciosa para saber se pode ou não participar, porque muitas vezes a pessoa acha que pode, mas de repente não entra em todos os requisitos,
exatamente,
né?
Exatamente.
Até porque para procurar depois uma outra alternativa, separar a documentação que muitas vezes não estão em mãos ali,
exato,
né? Principalmente o que diz
como
respeito...
Como é que prova renda,
exatamente,
etc.
Histórico, escolar, né? Coisas que a gente não encontra. Não tem assim, né? Não consegue com tanta facilidade, demora,
exatamente,
requer um tempo necessário, então é importante, porque, voltando a falar, o senhor alertando aqui, a inscrição começa a partir do dia 29 de janeiro, né?
Exatamente. Essa é a nossa previsão aqui, tá bom?
Então tá certo, conversamos aqui com o diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, a FAPES, Dênio Rebelo Arantes, falando aí pra gente a respeito aí do anúncio do governo do estado. Amanhã o edital disponível no site da FAPES do programa Nossa Bolsa, 1.700 vagas sendo disponibilizadas aqui para todo o Espírito Santo. Presidente, obrigado em atender a Band News, trazer aí pra gente todas essas informações.
Eu que agradeço, quando vocês quiserem, opa, vamos lá, que informar a população das nossas ações é muito importante para que todos possam usufruir delas.
Com certeza. Obrigada, viu, presidente, pela disponibilidade.
Pois não.
Um abraço, tchau, tchau.
Um abraço.